Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana, João Lourenço discursou, na quarta-feira passada, perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Acontecimento inédito da parte de um presidente angolano. João Lourenço denunciou a questão da migração, que diz envergonhar qualquer um.
Todos nós nos sentimos envergonhados com o que se está a passar neste momento. Nenhum governante quer ver os seus filhos abandonar o país, sobretudo naquelas condições humanas em que o processo está a decorrer. Imigrações sempre houve no mundo, mas nestas condições, com perdas de vidas humanas durante a travessia, é evidente que ninguém quer que os seus filhos, os filhos da sua pátria, do seu continente, passem por uma privação tão grande quanto esta. As soluções não são imediatas e nem serão encontradas apenas com um país, isoladamente. Portanto, eu aqui não falo de Angola em particular, falo do continente no geral, uma vez que os imigrantes não vêm de um só país, vêm de vários países do continente. Portanto, os dois continentes, a África e a Europa, que devemos encontrar as tais soluções que sejam duradouras.
O Tribunal Provincial de Luanda absolveu ontem os jornalistas Rafael Marques e Mariano Braz, acusados de crime de injúria e ultraje ao órgão de soberania num processo movido pelo antigo Procurador-Geral da República de Angola.
Praia, 99.3 FM.
Cabo Verde assinalou esta semana o 43º dia de independência com protestos nas ruas, como nos contou o nosso correspondente Odair Santos.
Na sessão solene da Assembleia Nacional comemorativa aos 43 anos de independência de Cabo Verde, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, elogiou o percurso do arquipélago, destacando o esforço dos cabo-verdianos dentro e fora do país.
Impõe-se-nos o dever de procurarmos uma alternativa à agricultura, de maneira a se evitar o estado de tensão social nos anos de seca, vivido pelas famílias cuja subsistência depende unicamente da atividade agrícola. A aposta na aquacultura, sobretudo nas comunidades do litoral e no artesanato, sustentado pelo turismo, são, entre outros, dois caminhos que podemos explorar como alternativa à agricultura de subsistência.
O aniversário da Independência Nacional está a ser também marcado por manifestações de grupos de cidadãos nas cidades da Praia e do Mindelo, onde exigem mais saúde, educação, emprego, transporte, descentralização e transparência governativa.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, mantém-se o impasse entre a Frelimo, o partido no poder, e a Renamo, da oposição, quanto à aprovação da lei eleitoral com vista às quintas eleições autárquicas. A presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, acredita que as partes vão poder ultrapassar os diferentes e assegura que as eleições devem acontecer no próximo 10 de outubro.
Eu creio que vamos esperar, esperar com esperança, de que vamos a tempo de realizar as eleições. Pelo menos esta é a minha convicção. As pessoas ligadas ao assunto estão a trabalhar. Não vamos esperar, penso que não há motivo para desespero.
Em Moçambique ainda foi demitido o Conselho de Administração da LAM e deliberou a criação de uma comissão de gestão transitória. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da empresa, em causa a crise no seio da Companhia de Bandeira Nacional, como nos relata Orfeu Lisboa.
Foi assim durante a semana, dezenas de voos cancelados pelas linhas aéreas de Moçambique, a Companhia de Bandeira Nacional, uma situação que deixou em terra João Alberto, um dos muitos passageiros apanhados, desprevenidos.
Tinham dito que partíamos por volta das 9, só que há escassos minutos das 9 horas voltam a alterar e disseram que partíamos por volta das 10 horas. O que se fala pelos corredores é que há um problema de combustível, a LAM está sem combustível.
Uma situação que levou o Instituto de Gestão de Empresas, participadas pelo Estado e IGEP, a admitir o Conselho de Administração da Companhia de Bandeira Nacional e a instaurar uma comissão de gestão transitória. Contudo, o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, já veio explicar a fonte do problema.
Pagamentos estão a ser feitos e deve ter havido um ruído qualquer no processo de registro desses pagamentos.
O chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi recebeu esta semana o primeiro-ministro português, António Costa. Ambos manifestaram vontade política e económica para construir uma relação única entre os dois países.
Mas notamos com agrado que a evolução e o dinamismo das relações comerciais entre Moçambique e Portugal vai ter mais expressão. E, sobretudo, demos o nosso sinal político para as nossas comunidades, para os nossos povos, que muito ainda podemos fazer, mas os governos estão prontos para facilitar o crescimento dos países através do setor privado.
Bissau 94 FM.
O governo da Guiné-Bissau tem estado a desdobrar-se em iniciativas para ajudar as populações afetadas pelas fortes chuvas que têm caído sobre Bissau nos últimos dias. Mais pormenores com Moussa Baldé.
Cerca de duas semanas após as fortes chuvas que deitaram abaixo cerca de 800 casas nos bairros periféricos de Bissau, o governo está no terreno para apoiar as vítimas. O primeiro-ministro Aristides Gomes tem visitado pessoalmente as populações sinistradas e aproveita as visitas para pedir apoios das ONGs, dos empresários e dos parceiros internacionais da Guiné-Bissau. Depois de um primeiro apoio, o governo voltou a disponibilizar dinheiro para a construção das casas caídas.
O montante não é suficiente. Portanto, os 25 milhões foram anunciados, portanto, no momento em que houve esta... em que as populações foram sinistradas, mas vamos evoluindo à medida que fazemos o inventário. Neste momento, nós vamos pôr à disposição 40 milhões e a situação vai evoluindo em termos da nossa participação. Mas nós lançamos um apelo a toda a população da Guiné-Bissau, aos empresários.
Mais do que todo o apoio, o primeiro-ministro Aristides Gomes exorta as populações a terem em atenção as zonas onde constroem as casas, bem como que tipo de construção devem fazer e que possam resistir ao mau tempo.
São Tomé, 102.8 FM.
Rumo até São Tomé e Príncipe, onde a Assembleia Nacional confirmou ontem a nomeação dos novos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Maximino Carlos, o nosso correspondente na capital do arquipélago, tem mais informação.
Foram confirmados com 30 votos do ADI e 3 dos independentes. São os nomes de Frederico Semba, atual Procurador-Geral da República, Eurídice Fernandes Dias de Carvalho, Roberto Raposo e Leopoldo Machado Marques. O Supremo Tribunal de Justiça é composto por 5 juízes conselheiros e da lista dos aprovados apenas 4 nomes foram nomeados, faltando ainda um elemento para a composição deste órgão judicial. Dos 14 candidatos concorrentes para o concurso de admissão de novos juízes conselheiros para o Supremo Tribunal de Justiça, apenas 4 obtiveram mais de 50 pontos. Os restantes 10 candidatos não conseguiram atingir o valor definido pelo regulamento do concurso.
Na Mauritânia, encerrou na segunda-feira a Cimeira da União Africana, evento no qual esteve também presente o presidente francês Emmanuel Macron. Neidia Ribeiro foi a nossa enviada especial e dá-nos conta do que aconteceu.
O presidente francês foi recebido à chegada ao aeroporto de Nouakchott pelo homólogo Mohamed Ould Abdelaziz. Os dois homens dirigiram-se depois para o Centro de Congressos Al-Murabitoun, onde decorre a 31ª Cimeira da União Africana para um almoço com chefes de Estado. As questões de paz e segurança no continente estiveram no menu. Emmanuel Macron e os presidentes do Chad, Mauritânia, Mali, Níger e Burkina Faso querem acelerar a força G5 Sahel. Isto numa altura em que os 420 milhões de euros prometidos pela União Europeia chegam a conta-gotas e, de acordo com uma informação obtida pela RFI, os cerca de 5 mil soldados africanos da Força Conjunta não estarão equipados de coletes à prova de bala antes do mês de dezembro.
Ponto final neste magazine Semana em África. Estamos de volta, como sabe, no próximo sábado. Até lá, tenha um excelente fim de semana.